Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos dar início aos trabalhos, começando pelo ponto 1 da ordem de trabalhos. Como os senhores deputados e as senhoras deputadas sabem, foi adiada a audição da APB, será marcada oportunamente. Teremos, no entanto, às 11h30 ainda uma audição agendada. Vamos dar início aos trabalhos com o ponto 1, aprovação das atas número 234 a 238. Não registro nenhum pedido de intervenção, vamos passar à votação. Quem vota a favor? As atas foram aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos, designação do autor do parecer à proposta de lei número 157 da Assembleia Legislativa Regional da Madeira. A alteração ao Código dos Impostos Especiais de Consumo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 73/2010, de 21 de junho. Cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda a designação do relator. Senhora Deputada Mariana Mortágua, por favor.
Sigo-me a mim própria, Senhora Presidente. Bom dia.
Bom dia, Senhora Deputada. Não a ouvi.
Designo-me a mim própria.
Muito bem. Muito obrigada. Surpreendente a opção. Surpreendente. Muito bem. Passamos então ao ponto 3 da ordem de trabalho. Discussão e votação do parecer sobre a proposta de lei nº 149/13 do Governo, consagra a aplicação do processo de execução fiscal à cobrança coerciva das custas, multas, coimas e outras quantias cobradas em processo judicial. A comissão competente é a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Nossa competência é conexa e a autora do relatório é a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Sra. Deputada, está em condições de apresentar o relatório? Muito bem.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia aqui às senhoras e aos senhores deputados. O presente parecer incide sobre a proposta de lei do Governo que consagra a aplicação do processo de execução fiscal à cobrança coerciva das custas, multas, coimas e outras quantias cobradas em processo judicial. Através da presente proposta, o Governo pretende que a cobrança coerciva das custas, multas, coimas e outras quantias cobradas, bem como a outras sanções pecuniárias fixadas em decisões administrativas, sentenças ou acórdãos relativos a contraordenações ou multas, passa a ser aplicado o processo de execução fiscal. Para tal, a proposta de lei procede à alteração do Código de Procedimento e de Processo Tributário, também ao Regulamento de Custas Processuais e ao Código de Processo Penal. Alega igualmente a presente proposta que a transferência das cobranças de créditos das custas judiciais dos tribunais comuns para a autoridade tributária e aduaneira, à semelhança do que já se verifica nos tribunais administrativos e fiscais, não causa impacto relevante nos serviços da administração tributária e permitirá direcionar a atividade dos oficiais de justiça para a tramitação dos processos executivos, reforçando de forma substancial os meios humanos nos juízes de execução, desta forma contribuindo para a diminuição da pendência. O Governo também argumenta que a aplicação do processo de execução fiscal à cobrança coerciva das custas, multas, coimas e outras quantias cobradas em processo judicial constitui uma medida com enorme impacto sistémico, assegurando maior uniformidade de critérios e procedimentos, permitindo aumentar a eficiência das cobranças das quantias devidas ao Estado, libertando meios humanos e, simultaneamente, mantendo intacta a garantia da tutela jurisdicional efetiva dos devedores. Para além do que consta aqui no parecer, gostaria aqui de referir algumas recomendações que estão constantes na nota técnica, que também é anexa ao presente parecer, no sentido que há que ter presente que, atento ao princípio da separação de poderes constitucionalmente consagrado e a natureza judicial do processo de execução fiscal, a intervenção da autoridade tributária no processo de execução fiscal limita-se apenas à prática de atos que não tenham natureza jurisdicional. O proponente exemplifica a rácio da iniciativa que apresenta, debruçando especificamente sobre as custas judiciais, mais exatamente sobre a taxa de justiça, lembrando a sua natureza tributária de gênese sinalagmática, resultante da imputação às partes de um valor decorrente da mobilização dos meios judiciários necessários e à prestação do serviço público da administração pública. Aqui a grande questão que se coloca, e também aqui referida no parecer e que reporta à questão da nota técnica, tem a ver com a questão de saber se estas coimas, estas multas e estas sanções poderão ou não sair do âmbito do processo comum dos tribunais judiciais para a autoridade tributária. É essa a grande questão que esta alteração aqui consagra. E para terminar, tentando resumir de uma forma mais pragmática o que está no parecer, para além destas recomendações que estão constantes na nota técnica dos serviços da Assembleia, somos de parecer que esta presente iniciativa reúne neste momento os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário, reservando os grupos parlamentares o seu sentido de voto para debate.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu não registro nenhum pedido de intervenção. Podemos então passar à votação. Quem vota a favor do relatório? O relatório foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 4 da Ordem de Trabalhos, apreciação da nota de admissibilidade da petição número 552/13. Solicitam a adoção de medidas com vista à reposição da justiça tributária no IRS. Trata-se de uma petição subscrita por um único subscritor, o subscritor que se considera lesado, nos termos da nota de admissibilidade, da nota de admissibilidade, a sugestão é que seja remetida esta informação ao Governo e designadamente à Secretaria de Estado de Assuntos Fiscais. A designação de um relator não é obrigatória, mas, Srs. Deputados e Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Sá, por favor.
Presidente, efetivamente, sendo subscrito por apenas uma pessoa, não é obrigatório nomear relator e fazer um relatório. No entanto, a questão levantada por este peticionário é uma questão relevante que poderá ter outras implicações mais vastas e parece-me que, neste caso concreto, devíamos abrir uma exceção, nomear um relator e fazer o relatório. Explico porquê. Basicamente, o senhor queixa-se do seguinte. Pediu uma pensão, a pensão demorou 18 meses a ser processada, quando foi processada foi paga com efeitos retroativos à data de início da pensão, todo o montante devido nesses 18 meses, num determinado ano, fazendo com que o IRS a liquidar nesse ano fosse superior àquele que seria liquidado se o senhor tivesse recebido em 2 anos. Ele queixa-se que com o montante da pensão está num escalão mais elevado, o escalão, de acordo com os valores que ele apresenta, é o terceiro escalão, mas é até pior do que ele pensa, porque no ano em que ele recebeu foi deduzida a dedução específica de 4 mil euros, se ele recebesse em 2 anos, esse valor seria aplicado nos 2 anos, e a uma pensão de anual de 8 mil euros, se tirarmos a dedução específica, fica com 4 mil euros, caía no primeiro escalão. Acresce ainda que os montantes da pensão permitem que o senhor seja abrangido pelo mínimo de existência. Portanto, um cálculo preliminar mostra que o senhor, na realidade, não teria de pagar qualquer IRS, quer num ano, quer no outro, se o pagamento tivesse sido feito nos 2 anos. Tendo feito de uma vez num ano, pagou o IRS, cerca de 2 mil euros, e parece que aqui é uma injustiça. Mas a questão mais do que a injustiça desse senhor é o caso geral que isto pode configurar. Parece-me evidente que a Segurança Social, quando processa a pensão, deve entregar uma declaração de efeitos de IRS que discrimine os valores pelos 2 anos. O senhor alega que a declaração de IRS, da Segurança Social para efeitos de IRS, é apenas com um montante global, não discriminando aquilo que são os rendimentos de um ano e os rendimentos do outro. Dá aqui um problema, porque a Segurança Social parece-me evidente que deveria discriminar aquilo que são os rendimentos de um ano e do outro, permitindo ao senhor solicitar junto à AT uma nova liquidação do IRS do ano anterior e a liquidação do ano corrente, de forma que no caso concreto dele teria um benefício porque não pagaria 2 mil euros de IRS. A segunda questão é a interpretação que a AT poderá estar a fazer destes casos, exigindo que a liquidação do IRS seja feita naquele ano pelo montante global dos 2 anos. isto tem implicações muito mais globais do que este senhor. Podemos estar perante uma injustiça concreta para este senhor, mas podemos estar perante uma situação muito mais vasta que abrange, afeta todas as pessoas que solicitam uma pensão, seja de reforma, seja de sobrevivência ou outra, em que demore mais do que um ano a processar e depois os rendimentos sejam pagos no ano seguinte, ou 2 anos depois, ou 3 anos depois. Era importante que pudéssemos, até com base na experiência concreta do senhor e da experiência que ele nos relata, podemos fazer uma avaliação mais aprofundada desta situação e, caso se verifique que é mesmo assim, que a Segurança Social não discrimina os rendimentos por ano e que a AT não aceita a sua separação e a liquidação em anos distintos, isso exigiria, poderia exigir, fica obviamente ao critério de cada grupo parlamentar, medidas legislativas no sentido de corrigir esta situação, ou pelo menos um alerta ao Governo, no sentido de dar instruções, quer à AT, quer à Segurança Social, no sentido de procederem de forma adequada. Em resumo, apesar de ser só um peticionário, e nós não temos por prática fazer relatórios e nomear relatores quando é apenas um peticionário, e este caso concreto, pela abrangência que tem e pelo impacto que pode ter em tantos cidadãos, penso que justificaria que se fizesse, ou nomeasse um relator e se fizesse um relatório. Cabe ao PSD, caso o PSD não esteja de acordo em nomear relator e fazer petição, eu disponibilizaria para fazer. De qualquer forma, cabe ao PSD e o PSD tem a palavra se quer ou não fazer este relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que concordo que, de facto, há uma certa abrangência grande e que é um assunto que nós podíamos e devíamos colocar. Queria também chamar a atenção do seguinte. Como está configurado, esta questão não é exclusivamente, nem se calhar principalmente, uma questão fiscal. Ou seja, é a questão de a Segurança Social, no pagamento de pensões, discriminar o ano a que respeitam as pensões a pagamento. E nesse sentido, independentemente de ele ser processado nesta comissão, queria chamar a atenção para o eventual envolvimento, quer nos esclarecimentos dos membros do Governo com essa área, quer aqui no Parlamento da comissão em causa.
Muito bem. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, nós partilhamos daquilo que é as preocupações do Partido Comunista Português. De facto, é um peticionante, mas a situação que coloca pode ser uma situação partilhada por muitos concidadãos e, portanto, merece aqui uma atenção. Sabemos que muitas vezes são casos muito específicos, o que não é o caso. E, por isso, acho que poderemos estar aqui perante algo que pode merecer uma atenção desta Comissão e, eventualmente, levar a alguma alteração de procedimentos da própria, quer da AT, quer da Segurança Social. E, nesse sentido, Sra. Presidente, acho que deve ser ouvido, concordamos e estamos disponíveis para fazer o relatório, achamos que deve ser ouvido o Governo, não só a Secretaria de Estado de Assuntos Fiscais, mas, porventura, também o Ministério das Finanças, mas também o Ministério da Segurança Social, para podermos ter as duas entidades públicas em parceria neste processo. O Estado deve ser uma pessoa de bem e, se todos tiverem este espírito, possivelmente é fácil alterar procedimentos para se resolver uma injustiça que pode, de facto, afetar muitos cidadãos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Mariana Mortágua. Concorda com a elaboração do relatório, subscreve as posições e a Sra. Deputada...
Sr. Presidente, ainda esta manhã estive a discutir isso numa conversa, não apenas no caso da Segurança Social, mas no caso de salários em atraso e pagamentos que respeitam ao salário, ou indenizações que as pessoas recebem, que são respeitantes há vários anos e depois acabam a pagar pelo IRS apenas num ano, o que faz com que haja uma carga fiscal superior àquela que seria esperada para aqueles rendimentos. Acho que é uma questão que temos que discutir a tempo. Esta petição parece-me um bom princípio de discussão e, portanto, acho que deve fazer o relatório.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Cília Meireles.
Sra. Presidente, também para exprimir a concordância, não apenas com aquilo que já, tudo o que já foi dito, mas também com este ponto de que o assunto não se coloca apenas com respeito a pensões, coloca-se também com outro tipo de rendimentos quando há o pagamento de ou rendimentos em atraso ou indenizações. Sendo que eu gostava de salientar, e talvez valesse a pena, uma questão que o CDS tem feito por várias vezes ao Ministro da Segurança Social sem obter resposta, acontece também no processamento de pensões devidas por vários anos, quando há uma retenção na fonte do IRS e acontece também quando haja processamento por um engano ou por um lapso da Segurança Social de dinheiro a mais, que depois a Segurança Social vem exigir a restituição do montante indevido que foi pago, incluindo o montante que foi retido na fonte a título de IRS. Isso acontece com um caso concreto de processamentos de pensões de pescadores, é um caso absolutamente gritante do Estado pedir ao particular que lhe devolva aquilo que já foi entregue ao fisco, e portanto eu acho que valia a pena elencar estes casos concretos que conhecermos e tentamos encontrar uma solução jurídica que impeça este tipo de situações que são de facto incompreensíveis.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Duarte Pacheco, temos já a indicação do relator.
O Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Muito obrigada. Passamos então ao ponto 5 da Ordem de Trabalhos, discussão e votação do relatório da petição 288/13, que solicita a criação de um estatuto para as mães sozinhas com filhos a cargo. É a autora do relatório, a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, a quem passa a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Com a presente petição, que é subscrita apenas por uma única peticionária, pretende-se a criação de um estatuto para as mães sozinhas com filhos a cargo. Foram aqui promovidas várias diligências no âmbito da petição, apesar de não haver qualquer obrigatoriedade nesse sentido. Foram feitas várias pesquisas de pedidos de informação a solicitar a pronúncia da Direção-Geral da Saúde, da Direção-Geral da Administração Escolar e do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais do Ministério das Finanças. Para além disso, foi ouvida a peticionária. Nessa audição esteve presente a colega que me antecedeu, a Sra. Deputada Rubina Barardo, do PSD, e a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP. Está bem patente aqui no relatório o resultado da audição da peticionária. Fui designada relatora em substituição no dia 13 de abril de 2018 e desde essa data até o momento também foram promovidas várias diligências junto de entidades com o objeto social de promoção das condições de vida e encargos das mães sozinhas com filhos a cargo, e deram-se por concluídas as diligências no âmbito desta petição, tendo em conta que todos os contactos que foram desenvolvidos junto das referidas entidades se revelaram infrutíferos. Face ao exposto, somos de parecer que esta petição deve ser arquivada com conhecimento do presente relatório à peticionária.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não registo nenhum pedido de intervenção. Vamos então passar à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 6 da Ordem de Trabalhos. Discussão e votação na especialidade dos projetos de lei 835/13 do PSD, que reconhece que são devidos juros indenizatórios quanto ao pagamento indevido de prestações tributárias, se tenha fundado, quando o pagamento indevido de prestações tributárias tenha fundado em normas inconstitucionais ou ilegais. E projeto de lei número 1019/13 do CDSPP, consagração da obrigação de pagamento de juros indemnizatórios quando a cobrança de prestações tributárias tenha fundado em normas inconstitucionais ou ilegais, 46ª alteração à Lei Geral do Trabalho, tributária, peço desculpa. Senhor Deputado Fernando Rocha Andrade,
Sr. Presidente, posso só para dizer...
Senhor Deputado Duarte Pacheco,
se o Sr. Presidente me autoriza. Sr. Presidente, nós vamos discutir o texto de substituição dos dois projetos apresentados pelo PSD e pelo CDS. É essa a nossa base de trabalho.
Senhor Deputado Fernando Rocha Andrade.
Muito bem, Sr. Presidente, se me permite... Foi uma questão que me surgiu ontem, apenas já depois do prazo da proposta de alteração, e que confirmei com alguns colegas. Esta norma... Este texto de substituição contém uma norma que é sobre efeito interpretativo, que visa manifestamente, e essa é a intenção, aliás, creio eu, dos seus subscritores, que tenham efeito retroativo, ou seja, que sejam devolvidos montantes sobre impostos já entretanto declarados inconstitucionais no passado. A questão é que com esta designação de efeito interpretativo e tratando-se de juros indemnizatórios é plausível, creio mesmo que a melhor interpretação é que, incorporando-se o novo texto na norma que está em vigor desde 1999, fossem devidos juros indenizatórios de impostos liquidados desde 1999, sem ser claro que haja um prazo de prescrição aplicável. Creio que é um excesso de retroatividade em relação àquilo que pretenderiam, provavelmente, os proponentes. Assim sendo, eu acho que era mais curial que a norma fosse explicitamente retroativa. Não há nenhum problema de retroatividade, porque ela funciona a favor do contribuinte e, portanto, não está abrangida pela previsão constitucional. Que a norma fosse explicitamente retroativa e que determinasse um momento no passado, face ao qual os impostos liquidados a partir desse momento, a eles fosse aplicada a nova redação. Poderia ser, por exemplo, um prazo paralelo ao prazo de caducidade da liquidação, dos atos de liquidação, ou seja, 4 anos, ou que daria mais ou menos 1 de janeiro de 2015, poderia ser outro, poderíamos até, querendo, ter em conta, não são assim tantas, as declarações de inconstitucionalidade do Tribunal face a taxas, quanto a impostos, creio que não há mesmo nenhuma, face a taxas, e na próxima reunião, se não se entendesse que pudesse resolver isto hoje, na próxima reunião eventualmente ter uma redação, terem os proponentes uma redação alternativa desta norma. Eu, de facto, acho que como ela está, provoca alguma incerteza jurídica ou um excesso de retroatividade, obrigando a pagar juros desde de realidades que já têm hoje em dia 19 anos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Leitão Amar, por favor. Sr. Nuno Sá.
Sr. Presidente, muito obrigado. Ainda a propósito desta matéria, obviamente, de facto, em plenário, quando discutimos esta matéria, e depois questões aqui muito de pormenor, como esta que o meu camarada e colega aqui referiu, e ocorreu-me aqui, mesmo na 25ª hora, uma questão, e que é a seguinte: falamos do passado, dos efeitos retroativos, e também falando para futuro, porque eventualmente pode acontecer de, com a aplicação desta alteração legislativa, falarmos de casos em que tenham sido aplicadas também normas tributárias que venham a ser declaradas inconstitucionais no futuro. E a aplicação para futuro desta alteração que estamos a fazer. Na prática, traduzindo, há casos em que uma norma que levou à aplicação de uma taxa há uma decisão judicial transitada em julgado, porque a apreciação da constitucionalidade foi feita no âmbito de um processo específico de natureza administrativa, ou até civil, eventualmente, mas aqui é administrativa e fiscal sempre. Mas há casos em que a própria norma é suscitada só a sua apreciação de constitucionalidade. E aí não há uma decisão judicial transitada em julgado que declara ou julgue inconstitucional a norma, mas há sim uma declaração de inconstitucionalidade dessa norma. E juridicamente é diferente o tipo de processo que leva à apreciação da constitucionalidade ou inconstitucionalidade.
Declaração com força obrigatória.
Exatamente. E eu penso que a intenção do legislador é que em ambos os casos haja uma declaração de inconstitucionalidade por via de uma decisão transitada em julgado, haja uma decisão de inconstitucionalidade por força da apreciação da inconstitucionalidade da norma, que em ambas as situações se aplique a alteração que queremos fazer, ou seja, se for declarada inconstitucional a norma, por uma via ou por outra processual, do tipo de processo, não haja lugar ao pagamento dos juros indenizatórios. E, portanto, é uma questão meramente jurídica, de pormenor, mas que, como eu digo, e peço a compreensão dos colegas, é na 25ª hora, mas uma vez que já estamos aqui a abordar este aspecto da retroatividade, também para o futuro se coloca esta questão. Eu peço desculpa, não sei se fui exatamente claro, porque a linguagem é muito jurídica, penso que os juristas na sala percebem, mas é uma questão meramente jurídica.
A intenção do seu deputado, Nuno Sá, A intenção do Sr. Deputado é que a formulação da norma possa condicionar, em sede de fiscalização sucessiva abstrata da constitucionalidade, o próprio Tribunal Constitucional restringir os efeitos da decisão. É essa. Muito bem. Sr. Deputado António Leitão Amar.
Muito bem. Muito obrigado, Sra. Presidente, e agradecer aos colegas do Partido Socialista os comentários construtivos que aqui fizeram. Começar pelo fim, pela segunda. A redação, na versão original apresentada pelo PSD, que consta também do texto de substituição, de facto procura acautelar esse comentário muito pertinente do Sr. Deputado Nuno Sá, quando se utiliza a seguinte expressão: declara ou julga. Ou seja, o rigor dos termos jurídicos dizem-nos, e a interpretação jurídica correta diz-nos, que se a decisão judicial for de declarar a inconstitucionalidade, a declaração é o termo técnico utilizado para decisões judiciais em sede de fiscalização abstrata. A sucessiva, a preventiva é irrelevante, porque se a preventiva nunca houve norma, se nunca houve norma nunca houve taxa, se nunca houve taxa não há este problema, não é? Portanto, estamos sempre a falar de fiscalização sucessiva. Quando a expressão é a decisão judicial julgue a inconstitucionalidade ou a ilegalidade, significa fiscalização concreta. Pronto. Nós lembramos da referência e da reflexão do Sr. Deputado, lembrámos, é um comentário muito pertinente. Nós entendemos, à época em que fizemos a proposta, e mantemos esse entendimento, que a utilização destes dois termos resolve o problema, porque, pronto, é uma técnica jurídica. Eu peço outra vez desculpa aos colegas que não são juristas, mas é daquelas coisas, é como em matemática, um mais e um menos querem dizer coisas diferentes. Mas é assim, o declaração é para fiscalização abstrata, o julgamento é para fiscalização concreta. E, portanto, nós entendemos, salvo melhor opinião, que não deveria subsistir dúvidas e que, de qualquer forma, que esta parte da discussão seja reproduzida na ata, especificamente, para que não haja dúvidas que nos trabalhos legislativos o legislador refletiu sobre este problema e quis inequivocamente dar a estes dois termos dois sentidos diferentes. Pronto. Portanto, creio que com isto achamos nós resolvemos o assunto, porque não seria tão correto dizer declaro com força obrigatória geral ou julgo em fiscalização sucessiva. Pronto. Ok, vamos ao primeiro ponto. Na pureza da intenção, o objetivo do PSD foi dizer assim: se a autoridade tributária tem estado a constranger, a limitar os casos em que os juros indemnizatórios são devidos, tem-no feito errado, porque não era esse o objetivo original. Esse era o objetivo de pureza. A verdade é que nós estamos a procurar resolver situações concretas, e quando legislamos posteriormente, ainda que o legislemos com o espírito de clarificar intenções originais, a verdade é que nós estamos a provocar potenciais alterações que têm custos. Têm custos para o erário público, isto é, para os contribuintes que vão pagar os impostos que vão suportar, quer nos municípios, quer no Estado Central, eventuais devoluções, e, portanto, e custos administrativos. E, portanto, eu creio que, na essência, nós estamos disponíveis para acolher a sugestão do Sr. Deputado Rocha Andrade de fixar no tempo a produção de efeitos, ou limitar no tempo a produção de efeitos. Dizendo, de qualquer forma, na nossa lógica, nós estamos a restringir uma retroatividade que deveria ser plena. Mas eu diria que as necessidades e justificações de sustentabilidade e certeza na relação entre os contribuintes e o Estado, e também, de alguma forma, sustentabilidade das finanças públicas, seja nacionais, seja locais, podem justificar bem esta restrição de efeitos no tempo. E dessa medida, nós sugerimos que se encontre uma redação que reporte efeitos ao início do ano de 2014. Não escondemos que há um conjunto de prestações tributárias que foram criadas ao longo do ano de 2014, que foram causas próximas da nossa iniciativa legislativa e, portanto, não queremos vê-las excluídas. Portanto, a redação tem que ser qualquer coisa do tipo. Eu não sei, temos que refletir um bocadinho, nós não vemos problema em adiar isto por uma semana, desde que todos os grupos parlamentares estejam de acordo e aceitem o compromisso de que fechamos isso mesmo na próxima reunião, na reunião da próxima semana, de forma a que ainda seja aprovado a votação final global no ano de 2018, mas qualquer coisa que diga que esta interpretação ou este sentido, esta norma se aplica a prestações tributárias que tenham sido criadas ou julgadas ou declaradas inconstitucionais a partir de 2014. Eu talvez preferisse, como tempo, o momento da criação da norma ou da decisão e não da liquidação, porque depois podemos ter dúvidas maiores. Eu acho que é mais seguro e objetivo a data de, ou da decisão judicial ou da decisão de legiferante, criadora da norma. E, portanto, eu diria que se o Sr. Deputado Rocha Andrade tiver uma sugestão de redação, ótimo, senão nós procuramos trabalhar nisso, de forma a que, na véspera da próxima reunião, ela possa circular por todos e possamos, creio que haverá unanimidade, houve na generalidade, presumo que haverá na especialidade, possamos fechar este projeto de lei, ou estes projetos de lei nestes termos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Uma vez que a declaração de inconstitucionalidade retroaja à data do início da vigência da norma, talvez seja de ponderar mesmo o início da vigência da norma e não da declaração de inconstitucionalidade, porque os efeitos produzidos são retroativos. Sr. Deputado João Almeida, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Indo diretamente às duas questões que estão em causa, parece-nos que a da fiscalização de constitucionalidade é sempre sucessiva, como já foi dito, e sendo concreta ou abstrata, o atual texto permite considerar ambas as situações. A referência na ata é importante para qualquer dúvida de interpretação que possa ser suscitada. Portanto, por nós aí não vemos necessidade de mexer no texto que está proposto, mas vemos a necessidade de clarificação em ata desta reunião para, se algum dia for necessário, recorrer aos trabalhos preparatórios da aprovação da norma. Na segunda questão, que era a primeira, e que foi levantada, nós compreendemos a questão. Queria dizer só uma coisa: do ponto de vista do grupo parlamentar do CDS, são ponderáveis as questões de certeza jurídica, são menos ponderáveis questões financeiras, ou seja, do eventual impacto que isso tenha, porque numa ponderação que tem que ser feita entre aquilo que é a justiça para com o contribuinte e o efeito que essa justiça para o contribuinte possa ter no erário público, parece-nos difícil nós estarmos a considerar que deve haver alguma restrição na reposição daquilo que o contribuinte nunca devia ter sido, daquilo de que o contribuinte nunca devia ter sido alvo, em vez daquilo que é o equilíbrio das contas. É muito mais fácil equilibrar o erário público, ainda que seja numa autarquia, do que efetivamente minorar o impacto financeiro que tem num contribuinte o pagamento de uma taxa ou de um imposto que eram inconstitucionais. E, portanto, aí, do equilíbrio dos direitos, parece-nos que não seria nunca de ponderar essa questão, mas é de ponderar o da segurança jurídica. E, indiscutivelmente, esta é uma norma geral e abstrata, como qualquer outra, mas há aqui uma causa maior, que é a da questão da criação das taxas de proteção civil em alguns municípios. Concordo com a interpretação de que, tendo que ir buscar uma data para haver certeza jurídica, essa data, a solução mais feliz será provavelmente a data anterior, uma data anterior à criação da primeira destas taxas. E, portanto, verificar quando é que a primeira delas não foi, eu não sei, sinceramente, decoro, não. Ver momento anterior à aprovação da primeira delas, para que não haja nenhuma dúvida que todas estão abrangidas por este regime jurídico, porque o pior que podia acontecer era haver contribuintes, ou munícipes neste caso, que vão receber os juros e haver um munícipe que seja de um desses municípios que não consegue reaver os juros por uma qualquer deficiência da norma que aqui estamos a aprovar. E sendo assim, acho que o melhor é adiarmos, mas que uma semana chega perfeitamente para encontrarmos esta solução.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e será dada a informação sobre as datas em que foram criadas as três declaradas inconstitucionais. Eu julgo que a de Gaia foi a primeira, mas vai ser verificado. Muito bem.
Senhora Presidente, se me permite... Desculpe.
Deputado Paulo Sá. Sr. Deputado Paulo Sá.
Muito rapidamente, apenas para dizer que consideramos muito justa a proposta apresentada pelo Sr. Deputado Rocha Andrade, portanto, e acompanhamos. E, pelos vistos da parte dos partidos proponentes, não há também a oposição. A questão será apenas de encontrar a data e fixá-la relativamente à qual a norma se aplicará. Penso que esse trabalho pode ser feito quer pelos grupos parlamentares proponentes, quer com a colaboração do grupo parlamentar do PS, e na próxima reunião termos uma nova redação com uma data escolhida de tal forma que não deixe de fora nenhum contribuinte e resolva aquele problema que se pretendia resolver com esta iniciativa legislativa. Relativamente ao segundo comentário, Sr. Deputado Nuno Sá, parece-nos justo. O PSD, creio que entende que, e o PSD também, que a redação que escolheram acautela esta questão, por uma questão de segurança pedem que isto fique na ata. Eu pergunto-me se não seria melhor encontrar uma redação alternativa que não tivesse qualquer ambiguidade e que deixasse esta questão perfeitamente clara, mas se os grupos parlamentares proponentes acham que a redação que têm atualmente no texto de substituição responde cabalmente a esta situação, muito bem, mas acho que merecia uma ponderação se não valeria a pena ou não tornar mais explícito na formulação do texto de substituição e aquele que vamos votar e aprovar, para que essas questões fiquem plenamente salvaguardadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu diria que não há forma mais explícita de o fazer juridicamente, senão como está a ser feito a declaração, as fiscalizações, vários tipos de fiscalização de inconstitucionalidade, têm nomes distintos para a decisão. No caso da fiscalização preventiva, chama-se pronúncia. No caso da fiscalização sucessiva, abstrata declaração. E no caso da fiscalização sucessiva concreta, chama-se julgar inconstitucional. E, portanto, estas expressões tecnicamente não dão margem, não são ambíguas, não dão margem para outra interpretação, são estas. Sr. Deputado António Leitão Amar, por favor.
Senhora Presidente, poupou-me a abordagem do segundo ponto. Relativamente ao primeiro, só dizer, a questão da limitação no tempo, e concordando com a preocupação do Sr. Deputado João Almeida, que não deixemos de fora algo que quiséssemos colocar, eu creio que a demarcação no tempo ser a data da decisão judicial resolve-nos o problema. A ideia que eu tenho, posso estar enganado, é que as taxas municipais de proteção civil de Portimão e de Lisboa foram criadas no outono, verão ou outono de 2014, mas a de Gaia foi criada em 2011. O que eu acho que se nós, por causa de uma taxa criada em 2011... fizéssemos retroagir com uma enorme amplitude a 2011, quando não era preciso para atingirmos essa taxa dessa maneira, acho que poderíamos pôr em causa o efeito que o Sr. Deputado Rocha Andrade sugeriu. Aquela formulação que eu dizia, que era algo do género, esta lei ou esta norma produz efeitos para decisões transitadas em julgado a partir de 1 de janeiro de 2014, envolve qualquer destas taxas, incluindo Gaia, porque estas decisões judiciais foram apenas em 16 ou 17, ou uma coisa qualquer. E, portanto, eu creio que nos protege ou alcança o objetivo. Eu deixava para a reflexão dos senhores deputados, seja a demarcação não ser a liquidação da taxa, a data da liquidação da taxa, manifestamente, no caso de Gaia, atirar-nos-ia para o ano de 2011, o que significa provavelmente abranger muitas coisas pelo meio, que são assuntos que já estão resolvidos, mas pronto, esta era uma possibilidade, procurar encontrar, ir ao encontro da preocupação, dizendo, por exemplo, decisões judiciais transitadas em julgado a partir de 1 de janeiro de 2014.
Ó, Sr. Deputado, eu só levanto a questão, se vier a surgir uma declaração de inconstitucionalidade ou um julgamento de inconstitucionalidade, daqui a um mês, daqui a dois meses, relativamente a uma norma de 2009, se a opção foi pela declaração de inconstitucionalidade, aplica-se a essa, abrange a 2009 e, portanto, é mais abrangente. Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, eu acho que é mais, limita melhor e garante maior segurança jurídica nós irmos ao facto do que à decisão judicial, porque o facto nós conseguimos definir concretamente quando é que ele ocorre. Uma decisão judicial e a eventual sequência processual que possa ter é muito mais indefinida e cria muito maior incerteza jurídica. Portanto, estamos a pensar agora alto e teremos uma semana para o fazer mais em concreto. Mas neste momento parece-nos mais adequado nós irmos ao facto e à criação da norma para aí sim delimitarmos objetivamente aquilo que a lei abrange ou não.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Queria subscrever a opinião do Sr. Deputado João Almeida pelo seguinte caso. O Tribunal, em abstrato, o Tribunal Constitucional pode ter julgado em 2015 a inconstitucionalidade de uma norma que estivesse em vigor desde os anos 50. Seriam devidos juros potencialmente desde 99 até agora. O Tribunal Constitucional, quando decidisse isso, podia ele próprio limitar as consequências no tempo. Se esta norma já existisse. Mas como esta norma não existia, o Tribunal Constitucional não podia dirigir-se à questão, se calhar não vale a pena estar a cobrar juros desde 99. Então, nós agora estamos a introduzir uma norma, modificando o conteúdo potencial da decisão do Tribunal, em termos de aplicação no tempo, sem o Tribunal ter tido a oportunidade, como tem, de limitar. Eu acho que é mais simples, qualquer que seja a data que se use, é mais simples usar o facto tributário, até porque um regulamento pode estar em vigor há muito tempo e dizer, foi declarado inconstitucional, devolvemos juros das liquidações dos últimos 5 anos, 6 anos, no fundo, o que for, aquilo que se achar justo, sem desenterrar processos mais antigos. Aqui acho que há sempre um equilíbrio que tem fundamental a ver com a segurança jurídica e também com recursos públicos, que é o de não, assim como o Estado não pode exigir impostos de situações que estão há muito tempo ultrapassadas, também não se exigir que o Estado devolva relativamente a situações que estão há muito tempo ultrapassadas. Esse é o meu ponto, mas já temos aqui já, como se vê, esta semana vai ser necessária para a ponderação destas várias alternativas.
Muito bem, muito obrigada. Tive já a confirmação que, efetivamente, a taxa de proteção civil em Gaia foi criada em 2011, foi, portanto, a primeira, e este ponto fica então adiado para a próxima semana com as alterações a introduzir.
Senhora Presidente, deixe-me só dizer o seguinte, para ficarmos claros, isto também ficar registado. Da parte do PSD não há intenção de escolher algumas taxas municipais da Proteção Civil boas e outras más. As que forem inconstitucionais são erradas. Percebendo a argumentação, acho que nós podemos passar aqui o resto da tarde a discutir qual destas soluções técnicas era melhor. A intenção do PSD é chegarmos a um consenso, estamos todos entendidos sobre as intenções. Nós, uma das coisas que ficou em cima da mesa podia ser os autores substituírem a sua formulação por uma formulação com uma data. Nós não estamos confortáveis a apresentar uma data que exclua alguma das taxas da proteção, municipal de proteção civil. Portanto, se algum grupo parlamentar, designadamente o Partido Socialista, colocou a questão, se sente confortável em sugerir a data a partir de 2014, posterior a isso, eu pedia que não o fizessem. Senão, nós teria que ser sempre reconduzir ao início de 2011. E reparem, percebem perfeitamente, não nós dizemos isso, não estamos a tentar, sabemos quem é que era o executivo àquela data, e portanto não tem nenhum juízo, nós não queremos é ser acusados de escolher uns, e também não acho que tenha sido a intenção do Partido Socialista fazê-lo. E portanto, colocar esta questão, mas teremos a oportunidade de interações informais durante esta próxima semana, chegarmos a uma solução, que era relativamente ao facto a que se reporta ao prazo, e ao prazo interagir, mas eu queria deixar esta preocupação aqui também registada.
Muito bem, Sr. Deputado Paulo Sá, para
terminar. Sr. Presidente, só uma questão procedimental, até relacionada com o que o Sr. Deputado Leitão Amar referiu. qual vai ser o procedimento. Os grupos parlamentares proponentes, o PSD e o CDS, apresentam um novo texto de substituição ou mantém-se este texto de substituição e surge da parte dos grupos parlamentares, presumo do PS, uma proposta de alteração. Acho que devemos fixar isto, o procedimento que vamos seguir, até para clarificar esta questão que o Sr. Deputado Leitão Amaro levantou.
O Sr. Deputado Leitão Amaro utilizou a expressão informalmente, portanto, formal ou informalmente, aceita sugestões, julgo eu, não é, Sr. Deputado?
Eu acho que é, dizemos, estabelecermos como regra, porque é importante haver regras, diz bem o Sr. Deputado Paulo Sá, a próxima reunião deve ser quarta-feira de manhã, que podem ser entregues propostas de alteração restritas a este artigo, diria eu, a este artigo terceiro, até à véspera, à hora do almoço, até terça-feira à uma da tarde. E se nós, na interação com o Partido Socialista e com o CDS, entendermos que deve ser só o Partido Socialista a propor, devemos ser todos, devemos ser os autores, logo chegaremos a bom porto e até essa hora terá que chegar uma proposta de alteração a este texto que fica estabilizado e a alteração seria apenas ao artigo 3º e daríamos o resto tudo por estabilizado.
Muito obrigada. Sr. Deputado Nuno Sá, por favor.
Obrigado, para terminar, Presidente. Para terminar mesmo, sem querer amassar os colegas, é um defeito de jurista. Nós há pouco, só para salientar, eu acho que a questão está resolvida, de facto, ficando em ata, tal qual os grupos parlamentares todos sugeriram. Mas também na sequência da intervenção do deputado Paulo Sá, só deixar claro, é que nós focamos-nos, é um preciosismo jurídico, na questão da... que declare ou julgue. Declare ou julgue. O problema não é na questão do declare ou julgue, só para... É... Quando nós referimos no artigo decisão judicial transitada em julgado. E o problema está neste termo, decisão judicial. Porque quando há uma apreciação da inconstitucionalidade em abstrato, não há uma decisão judicial em termos jurídicos. Há uma declaração de inconstitucionalidade. Ou, não havendo uma declaração de inconstitucionalidade, juridicamente é sim, só para ficar claro. A decisão judicial só existe na fiscalização da constitucionalidade em concreto, não existe em abstrato. Só para dizer que, portanto, a dúvida não é, tal qual aqui penso que estamos todos de acordo, não é completamente descabida.
Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Não, mas, Sr. Presidente, a decisão em fiscalização abstrata, ou processo, culmina com uma decisão do Tribunal Constitucional. Não. Não, calma. Não. Espera. É um ato decisório do Tribunal que se chama declaração de inconstitucionalidade. Mas é uma decisão de um ato judicial, de um órgão jurisdicional.
Mas eu julgo, embora me dê sempre particular prazer quando esta comissão se transforma na Comissão dos Assuntos Constitucionais, efetivamente, acho que esta matéria pode ser discutida durante a semana e as propostas poderão ser formais ou informais, não é assim? Para se chegar a uma alteração do texto de substituição que seja então resultado desta reflexão que se fez aqui e que se vai continuar a fazer. Vamos então passar ao ponto 7. Eu quero apenas... aqui o Sr. Deputado António Leitão Amar há pouco disse a próxima reunião da Comissão será muito provavelmente na quarta-feira. Eu chamo a atenção que poderá haver uma reunião na terça-feira à tarde, caso tenhamos condições para a redação final. Se até sexta-feira desta semana a redação final vier na versão definitiva, marcarei então redação final para terça-feira a seguir ao almoço. Mas já temos uma versão preliminar, vai ser distribuída, estamos a aguardar a versão definitiva que porventura virá na sexta-feira. Pois, ou vice-versa, mas quarta temos uma audição do Governador do Banco de Portugal e temos também que marcar de novo a APB, porque o Sr. Presidente da APB faz questão de ser o próprio a vir a esta reunião e, portanto, não se fez substituir. Muito bem, Sr. Deputado Palçado.
Só um esclarecimento relativamente às suas últimas palavras. Quando diz que vai distribuir uma versão preliminar e que a definitiva surgirá na sexta-feira, o que é que entende por versão preliminar? Já muito próximo da definitiva, relativamente à qual se possa trabalhar?
Preliminar é aquela que a DAPLEN já produziu e remeteu ao Governo para o Governo fazer os comentários. E a DAPLEN considera que o Governo até sexta-feira fará os comentários. E por isso que sexta-feira ainda nos enviará a versão definitiva, mas pode surgir um qualquer atraso, mas em princípio este é o calendário previsto. Vamos então passar ao ponto 7 da ordem de trabalhos, discussão e votação do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD relativo à audição do senhor presidente do Eurogrupo sobre a reforma da zona euro. Para a apresentação do requerimento, dou a palavra ao Sr. Deputado António Leitão Mar, por favor.
Senhora Presidente, eu acho que o requerimento é um pouco autoexplicativo. Este é um requerimento que é apresentado pelo PSD conjuntamente em duas comissões, na Comissão de Assuntos Europeus, onde creio que o requerimento acabou de ser aprovado. E nesta comissão sugerimos uma audição conjunta e eu creio que aquilo que suscitou o interesse especial da parte do PSD foi a última reunião do Eurogrupo. Nós temos a oportunidade e a possibilidade de ter um presidente do Eurogrupo português que vem ao Parlamento com facilidade. E, portanto, entendemos que, tendo a última reunião do Eurogrupo chegado a conclusões que nos parecem muitíssimo escassas, mas isso é outra questão, é outro debate, sobre o caminho da reforma para o euro e a zona euro, essas conclusões e esse roadmap foi apresentado pelo Presidente do Eurogrupo, que é o Ministro Mário Centeno, parece, numa reunião já agora na qual o próprio Ministro se pronunciou sobre as perspectivas orçamentais portuguesas com um certo grau de preocupação, era importante nós aproveitarmos a proximidade e a possibilidade de termos o Presidente do Eurogrupo como um cidadão português que reside em Portugal e que é um governante português, para poder vir a este Parlamento nos falar e nos prestar esclarecimentos sobre a reforma da União Económica e Monetária e também sobre a perspectiva e as preocupações que o Presidente do Eurogrupo expressou publicamente sobre o roteiro orçamental português.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Relativamente a este requerimento, queríamos dizer o seguinte. O Eurogrupo não é uma instituição que tenha começado agora, recentemente. Também não é uma instituição, já agora para corrigir a minha própria linguagem, instituição em sentido lato, não é uma instituição europeia, é uma instituição porque é uma organização, digamos, que tenha iniciado o seu trabalho agora, existe de longa data, é um grupo informal que existe de longa data, e é interessante, e se eu, aquilo que eu vou afirmar não for correto, os colegas que estão aqui e que têm uma memória destas coisas seguramente melhor que a minha, poderão corrigir-me, nunca foi convidado, ou pelo menos nunca veio a este Parlamento, o anterior presidente do Eurogrupo, Dijsselbloem, que Eurogrupo que interferiu, quer do ponto de vista objetivo, quer do ponto de vista subjetivo, pelo tipo de declarações que fez relativamente a Portugal, excessivamente na vida política, económica e democrática portuguesa. Dito isto, também não sei se o Presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, vai aos 28, ou melhor, aos 43 Parlamentos dos 28 Estados-membros da União Europeia. Também não me parece, eu sou das pessoas que não consideram porque é português é bom, ele é bom porque é bom, e portanto nesse sentido penso que faz sentido ouvi-lo sobre o estado da arte no que diz respeito à reforma do euro. Não sei completamente o deputado Leitão Amaro relativamente ao avanço da reunião do Eurogrupo. Eu própria disse ontem que o resultado do Eurogrupo tinha uma vantagem que foi desbloquear o próprio processo de diálogo entre os Estados-membros. É um avanço, não é suficiente, e aí já subscrevo as palavras do deputado Leitão Amaro. As conclusões do Eurogrupo vão ser discutidas no Conselho Europeu. E após o Conselho Europeu, haverá um debriefing do Conselho Europeu na Comissão Assuntos Europeus, onde claramente se discutirá o estado da arte, ou seja, a proposta do Eurogrupo, mas também a forma como os líderes europeus reagiram à proposta do Eurogrupo. E, portanto, penso que é este o ponto de partida. Dito isto, não temos nada a opor a que se convide o presidente do Eurogrupo. Já agora nós temos uma grande tendência para títulos, e este DR atrás de Mário Centeno é dispensável, até porque não é deficitário, digamos, mas, de qualquer forma, votaremos favoravelmente o requerimento do PSD. Muito obrigada.
Sr. Deputado Paulo Sá, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do PCP não tem nada a objetar à audição do Presidente do Eurogrupo sobre a reforma da zona euro, até porque temos opiniões muito concretas relativamente à construção da zona da União Económica e Monetária e da sua manutenção, e teremos todo o interesse em ouvir o Presidente do Eurogrupo sobre estas matérias e também confrontá-lo com aquilo que são as nossas opiniões sobre a União Económica e Monetária. Apenas penso, Sra. Presidente, que é preciso esclarecer uma questão relativamente a este requerimento. O requerimento do PSD é dirigido ao Presidente do Eurogrupo, não é dirigido a um governante português. E isto é fundamental, porque o membro do Governo não é convidado, é convocado para comparecer na Assembleia da República, e quando se aprova um requerimento para a audição do membro do Governo, esse membro do Governo tem a obrigação de comparecer em tempo útil na Assembleia da República. Um Presidente do Eurogrupo, não lhe fazemos uma convocatória, fazemos um convite que ele poderá aceitar ou não. Portanto, esta questão é fundamental, nós vamos votar a aprovação de um convite ao Presidente do Eurogrupo. E isto responde também às questões que a Sra. Deputada Margarida Marques levantou. O que compete ao Presidente do Eurogrupo, e não estamos a falar do Ministro das Finanças de Portugal, estamos a falar do Presidente do Eurogrupo, avaliar qual é a sua política relativamente aos 46 ou 43 Parlamentos Nacionais, se pretende discutir ou não, e em função disso tomar a sua decisão. Portanto, resumindo, nada ao povo, votaremos favoravelmente este requerimento para a audição do Presidente do Eurogrupo. As questões levantadas aqui sobre a resposta que o Presidente do Eurogrupo dará estão resolvidas se nós assumimos aqui claramente que o convite, estamos a dirigir um convite ao Presidente do Eurogrupo e não a convocar o Ministro das Finanças.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Cecília Meireles, por favor.
Senhora Presidente, o CDS também não se opõe e votará favoravelmente este requerimento do PSD. Eu gostava, contudo, de deixar claro aqui algumas coisas, porque eu acho que estamos a assumir uma deriva que não me parece a mais desejável. E eu explico porquê. O Ministro Mário Centeno é o Ministro das Finanças de Portugal. E eu creio estar segura em assumir que, se não fosse o Ministro das Finanças de Portugal, não seria Presidente do Eurogrupo. E, portanto, o grupo parlamentar do CDS não abdica do seu direito a questionar o Ministro Mário Centeno, seja sob a sua função de Ministro das Finanças, seja sob a sua função de Presidente do Eurogrupo. Eu até compreendo que possa ser muito útil ao Governo dizer, não, aqui o Ministro Mário Centeno é o Ministro das Finanças, e depois lá fora, e bate o pé à Europa, e este Governo bate o pé à Europa, e depois lá fora, ele já não é o Ministro Mário Centeno, já não é o Ministro das Finanças de Portugal, é simplesmente o Presidente do Eurogrupo que dá raspanetes a si próprio sobre o orçamento português. Isto pode parecer muito útil ao Governo, mas o CDS, nem na Comissão de Orçamento e Finanças, nem noutro sítio qualquer, não participará nesta farsa. E, portanto, a dizer, nós, enquanto Ministro, nós convocamos, mas agora, enquanto Presidente do Eurogrupo, nós pedimos-lhe o favor de cá vir. Eu peço muita desculpa, mas Portugal é um Estado soberano. Isto é o Parlamento de Portugal e Mário Centeno é o Ministro das Finanças. E, portanto, eu voto a favor do requerimento, mas com esta ressalva. de que isto não é um pedido a um qualquer responsável europeu que não deve satisfações ao Parlamento. O ministro Mário Centeno, seja como presidente do Eurogrupo, seja como ministro das Finanças, seja como membro do Governo, deve satisfações ao Parlamento português e disso o CDS não abdica.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Como fico no fundo da mesa, tenho mais dificuldade depois com as conversas cruzadas, embora também as faça, só que eu faço cá do fundo. Sr. Presidente, eu, o Bloco de Esquerda, discorda em absoluto com a exposição de motivos, ou da exposição de motivos feita pelo PSD. O principal risco para reduzir os populismos anti-europeístas não é uma falsa transparência de uma instituição que é profundamente antidemocrática e que até hoje não conseguiu encontrar as respostas para as pessoas, e é isso que está a fazer crescer o populismo. Ainda assim, iremos votar favoravelmente a este requerimento. Também discordo da avaliação que foi feita por Mário Centeno. Não é por ser português que é bom, acho que Durão Barroso à frente da Comissão Europeia mostrou-nos bem isso, mas também Mário Centeno, na sua, no desempenho deste cargo bastante informal, não tem tido uma postura, quanto a nós, muito diferente daquele que tem sido o consenso, e o consenso que marcava também o seu antecessor, embora com um estilo diferente, o fundo da política é igual. Em relação ao Eurogrupo, queria reiterar o que já foi aqui colocado, que é o Eurogrupo não é uma instituição, é um órgão informal, sem poderes atribuídos. O que tem feito frequentemente é abusar dos poderes que não tem para impor determinadas políticas e fazer chantagem contra países soberanos e democráticos. Mas isso não quer dizer que seja uma instituição que tenha esses poderes. Também dizer já agora que a relação das instituições europeias, essas sim instituições, com esta Assembleia da República não tem um histórico particularmente benéfico, favorável ou positivo, porque eu relembro, e lembro-me bem, de comissões de inquérito e várias ocasiões em que a Assembleia da República pediu a vários membros de instituições europeias para responder a questões ou para participar em reuniões, e muitas vezes esses pedidos foram recusados, e portanto nem sequer temos um histórico de boas relações com as instituições europeias, o que não aumenta a transparência desta relação. Se o pedido do PSD é para que Mário Centeno venha à Assembleia da República enquanto Presidente do Eurogrupo, achamos bem que venha enquanto Presidente do Eurogrupo, mas Mário Centeno não deixará de ser Mário Centeno, que é também Ministro das Finanças de Portugal. E é óbvio que, estando aqui Mário Centeno, que por coincidência também é Ministro das Finanças de Portugal, cargo que lhe permite ser também Presidente do Eurogrupo, que o Sr. Ministro terá de ser confrontado com posições divergentes que tem no Eurogrupo e em Portugal. Porque se defende em Portugal que a austeridade é uma coisa má e depois no Eurogrupo defende o que aconteceu à Grécia e o plano da austeridade da Grécia foi uma coisa maravilhosa, isto é obviamente uma incongruência à qual nós não podemos escapar, porque nenhum deputado pode esquecer que à sua frente está o Presidente do Eurogrupo com as posições de Presidente do Eurogrupo, mas que também é a mesma pessoa que é o Ministro das Finanças com posições de Ministro das Finanças em Portugal. E essas são contradições políticas que nós, obviamente, não abdicamos de colocar, mas acho que elas são inerentes à pessoa e à figura que vem, que desempenha dois cargos. E, portanto, também não pretendemos, de forma nenhuma, fingir que é possível ter duas posições sobre o mesmo assunto, consoante o sítio em que se está.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Leitão Amar.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Só para dizer, acho que a única questão que podia ter alguma controvérsia é se aceitaríamos ou não, embarcaríamos ou não numa esquizofrenia ou bipolaridade institucional e pessoal, e eu subscrevo integralmente o que disseram as senhoras deputadas Cecília Meireles e Mariana Mortágua sobre A é A, um homem é um homem, uma mulher é uma mulher, Mário Centeno é Mário Centeno, e pronto. E esperamos mesmo que ele cá venha e que responda às perguntas que lhe façam, e é assim que deve ser. E, portanto, esperemos que isto seja votado, que seja aprovado como foi, creio que assim será, como foi na Comissão de Assuntos Europeus, que o cidadão português Mário Centeno, que é presidente do Eurogrupo e é a partir daí e por causa disso que ele é chamado aqui, mas que é outras coisas, possa aceitar este requerimento e este pedido da Comissão de Orçamento e Finanças.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá, iríamos passar à votação.
A minha intervenção, a segunda parte da intervenção, era apenas para chamar a atenção, e gostaria que a Sra. Presidente, nessa qualidade, pudesse corroborar ou não, que o requerimento do PSD, como está formulado, não obriga Mário Centeno a vir aqui. Era apenas este ponto. O requerimento, como está formulado, a aprovação de uma audição ao Presidente do Eurogrupo não obrigará Mário Centeno a vir aqui. Se fosse um pedido dirigido ao Ministro das Finanças, obrigaria a vir aqui em tempo útil, a combinar com o Governo. Era apenas este ponto. O requerimento, como o PSD o formulou, não obriga o Ministro Mário Centeno a vir cá. Ele é convidado e poderá aceitar ou não. Se for ao Ministro das Finanças para ouvir sobre a reforma da zona euro, ele será obrigado a vir cá numa data que será que estabelecer. Era apenas este ponto. Que é uma questão que não é assim tão
muito
irrelevante
bem,
como isso.
Sr. Deputado, mas o Presidente do Eurogrupo é o Ministro das Finanças de Portugal. Não é outra pessoa, não há... Sr. Deputado Margarida Marques.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu penso que nós, neste ponto 7, estamos a discutir um requerimento que foi apresentado pelo PSD. E o requerimento é claro e diz ao Sr. Presidente do Eurogrupo que vise o esclarecimento sobre as declarações da reunião do Eurogrupo emitidas a 4 de dezembro. Dois pontos. A linha A. O conteúdo do acordo do Eurogrupo relativo à reforma da União Económica e Monetária, que é um texto muito concreto com roadmap e com as propostas e com os acordos, com os consensos que foram estabelecidos na reunião do Eurogrupo. Segundo, sobre os planos orçamentais dos Estados-membros para 2019, em que o Eurogrupo dá parecer sobre os planos orçamentais para 2019. Portanto, tanto quanto eu posso perceber, o que está em discussão é este requerimento que está aqui em cima da mesa e é sobre este requerimento que nós nos estamos a pronunciar. Muito obrigada.
Senhor Deputado António Leitão Amaro, por favor.
Senhor, é este requerimento que estamos a votar. A deliberação será sobre este requerimento. A interpretação que o Sr. Ministro Mário Centeno, melhor, que o cidadão Mário Centeno fará sobre a obrigatoriedade ou a correção de cá vir, depois cada um julgará politicamente.
Muito obrigada. Vamos então votar o requerimento. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Será então chamado o Presidente do Eurogrupo para se apresentar nesta comissão. Antes de iniciarmos o ponto seguinte da ordem de trabalhos, temos aqui que fixar a grelha para as audições relativas ao endividamento dos consumidores e designadamente já para de seguida a Associação de Instituições de Crédito Especializado. Senhor Deputado Inês Domingos.
Senhora Presidente, nós para esta audição especificamente sugerimos 5 minutos, mas no...
5-3? 5-2?
5-3? Sim, com resposta... Sim, coletiva. Mas no caso queríamos só... pode ser 5 com resposta coletiva e depois, no caso de haver perguntas, mais 3 minutos. Agora, queríamos só frisar que é só para o caso desta audição, porque para as outras teremos que
fixar outras grelhas,
nomeadamente o Banco de Portugal. Obrigada. Podemos fixar... muito bem, podemos fixar já. Então,
para o Banco de Portugal?
Para o Banco de Portugal propunhamos a grelha normal.
Ou então uma grelha com 3 rondas reduzidas.
5-3-2, 5-3-3, 8-3, 8-3, é melhor fixarmos 8-3, porque quando fixamos 5, depois acaba por haver sempre para o Banco de Portugal e para a APB, sim? 8-3, 8, mas com resposta consecutiva, não é individual. Muito bem. E os três coletiva, sim, muito bem. 5 minutos consecutivos e resposta de 25 minutos, certo? E depois, se houver entendimento de algum grupo parlamentar, tem mais 2 ou mais 3 minutos, podemos usar a... Muito bem. Em outros assuntos, tenho uma inscrição, Sr. Deputado João Paulo Correia, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Há um conjunto de iniciativas que estão classificadas como iniciativas sobre a transparência no setor financeiro. Esse conjunto tem uma proposta de lei do Governo e depois tem mais 5 projetos de lei. Este conjunto tem 2 temas diferentes. Um relativo ao acesso automático a informações financeiras a residentes em território nacional, que tem uma proposta de lei do Governo e um projeto de lei do Bloco de Esquerda, e depois o restante conjunto de iniciativas prende-se com a divulgação da lista dos grandes devedores à banca, portanto, genericamente é o tema sobre, em relação ao qual se debruçam as restantes iniciativas. O Grupo Parlamentar do PS queria pretende propor que a proposta de lei do Governo número 130 e o projeto de lei do Bloco de Esquerda 871, que se debruçam sobre a troca automática de informações financeiras no domínio da fiscalidade, que se debruçam sobre um assunto diferente das restantes iniciativas, possam avançar já para a fase da apresentação de propostas de alteração, de forma que possam ser votadas na próxima reunião da Comissão. Propondo que até o final do dia de segunda-feira possam surgir as propostas de alteração.
Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Sr. Presidente, nós não temos problema com uma decisão desse tipo aplicada a todas as iniciativas. Aliás, era a minha intenção poder eventualmente partilhar com os senhores deputados de todos os grupos parlamentares uma sugestão de texto de substituição esta semana, coisa que vou fazer e me comprometo aqui a fazer relativamente a um eventual texto de substituição sobre os restantes diplomas, e portanto parece-me perfeitamente adequado que terminemos este ano com estes processos legislativos, este pacote com 2 partes que são de facto diferentes, e portanto, Senhora Presidente, da nossa parte, disponibilidade completa para que se fixe, para que este repto do Senhor Deputado João Paulo Correia seja aceito, mas seja aplicado a todas as iniciativas, sendo que eu desde já me disponibilizo para submeter uma coisa que vale o que vale, não tenho texto, enquanto não for concertado por todos, não pode ser uma substituição, texto de substituição de todos, mas apresentarei. Já houve algumas trocas informais de opiniões entre alguns deputados sobre estas matérias. Procurarei apresentar um texto de substituição até ao final da semana, que partilharei com os coordenadores dos vários grupos parlamentares. Cada um fará o que quiser, naturalmente entregaremos nessa sequência à Comissão, que na prática poderá valer como uma proposta de alteração de texto de substituição apresentada pelo PSD, mas ou poderá, se os grupos parlamentares entenderem assim, que assim suceda, que durante a segunda-feira possa haver alterações a essa sugestão que faremos e ser apresentada uma nova versão, e eu por isso eu sugeria, Sra. Presidente, que esse prazo pudesse ser fixado até segunda-feira ao final do dia relativamente às outras 3 iniciativas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cecília Meireles.
Sra. Presidente, eu creio que esta intervenção merece alguma ponderação sobre o nosso método de trabalho aqui na COFMA. Porque aquilo que tem acontecido é que vários projetos são discutidos no plenário, depois descem à Comissão, ficam em grupos de trabalho ou não, e basicamente vão aguardando que aconteça alguma coisa. Em alguns casos há debate na especialidade, noutros vão aguardando. Eu gostava, por exemplo, de lembrar vários projetos sobre supervisão Eu sei que o assunto nunca irá bem com a narrativa do Governo, não é? Que está tudo bem, mas eu acho que valia a pena nós meditarmos um bocadinho sobre estas questões, precisamente agora em que elas não são prementes, que é para evitar que um dia elas voltem a ser prementes. Estes projetos estão há anos à espera da iniciativa do Governo. E pura e simplesmente não acontece nada. É a terceira vez que eu levanto este assunto aqui. E eu gostava de dizer que, do ponto de vista do CDS, das duas uma, ou vamos fazer o debate na especialidade desses projetos, ou então vamos votá-los afinal. Porque deixá-los e deixar a passar a legislatura sem que eles sejam debatidos na especialidade à espera de projetos do Governo que estão prometidos, mas nunca aparecem, com toda a franqueza, não é um método de trabalho aceitável. Como também não me parece aceitável este método agora, que aliás já foi utilizado nestes projetos, que é vamos dividi-los em dois grupos. Estes votamos já, os outros continuamos a deixá-los esquecidos até ser conveniente ao Governo. Eu acho que o Parlamento não pode funcionar, isto não é um órgão de ajuda, de assessoria ao Governo. E, portanto, não será pelo CDS que algum projeto não sairá daqui este ano, embora com toda a franqueza me pareça que quando os projetos estão a aguardar há tanto tempo, se calhar podíamos ter mais do que uma semana para fazer este debate na especialidade. Estes em particular de que falou são acompanhados pelo deputado João Almeida, nem sequer são por mim. Não será pelo CDS que não sairá daqui este ou aquele projeto. Agora, os projetos que estão pendentes têm que ser debatidos na especialidade. Se o PS não os quer debater na especialidade, então vamos a plenário e eles que sejam votados em votação final global e cada um assuma as suas posições. Agora, continuarmos aqui com projetos que se prolongam meses e anos sem que nada seja decidido, isso é que não me parece possível. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu chamo a atenção que os grupos de trabalho são criados pela Comissão. E aliás, a Sra. Deputada referiu o da supervisão. O da supervisão tinha como coordenador o Sr. Deputado João Galamba. Terá que, naturalmente, ser substituído na coordenação desse grupo de trabalho. Já está? Já informamos com o Sr. Deputado Manuel Caldeira Cabral. Muito bem. Muito bem. Muito bem, eu não registo mais nenhum pedido de intervenção. Nós temos aqui duas posições. Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Sr. Presidente, eu, só para dizer, eu percebo perfeitamente este incómodo da Sra. Deputada Cecília Meireles, e dizer só que neste caso particular destas três iniciativas a que me reportei, houve mesmo uma combinação entre os grupos parlamentares, todos no final, no início do verão, de que transitaria para depois do verão. Houve discussões sobre alguns aspectos de detalhe e, enfim, rapidamente o início da nova sessão legislativa foi interrompida pelo orçamento, estamos agora a terminar. Eu percebo agora perfeitamente o incómodo da senhora. Não, eu sei. Percebo perfeitamente o incómodo relativamente à supervisão. O PSD está um bocadinho mais resignado nesse ponto, porque a sua proposta de lei, o projeto de lei, como sabem, da supervisão foi logo chumbada, nem nos deram a oportunidade de discutir a especialidade, mas também anunciámos imediatamente nessa altura que, quando se abrisse a especialidade, o nosso projeto de alteração, o nosso projeto de lei ia entrar como projeto de alteração, propostas de alteração àquilo que fosse indicado como texto de base, porque nós não abdicámos as nossas ideias, mas também desde o princípio achámos que o Governo verdadeiramente não queria fazer nada e aquela urgência do princípio, afinal, era só uma cortina de fumo. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que esta intervenção da Sra. Deputada Cecília Meireles merece alguma reflexão. Projetos que estão a marinar durante meses, de repente, numa semana, têm que ser concluídos. E isto, penso que merece alguma reflexão sobre a forma como nós tratamos o processo legislativo aqui na COFMA. Seria mais natural que houvesse um período mais extenso, que não fosse de uma semana um pouco maior, que permitisse uma melhor ponderação destes projetos, de forma a concluí-los. E eu talvez sugerisse, no seguimento daquilo que foi dito, que se pudesse fazer um levantamento de todos os processos que estão pendentes na COFMA, sejam projetos de resolução ou projetos de lei, e se estabelecerem prazos para a sua conclusão de todos, que não seriam prazos de uma semana, digamos, um acelerar de repente, o processo está parado de repente, uma aceleração por uma semana tem que estar tudo pronto, mas que fizesse esse levantamento e se estabelecesse aqui um calendário de conclusão destes processos legislativos todos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu relembro que estes projetos tiveram para votação, para ser agendados para votação em junho. Foram os grupos parlamentares que deliberaram o adiamento para depois das para a sessão legislativa seguinte. Sessão legislativa seguinte, naturalmente, se iniciou praticamente com o orçamento e, portanto, o adiamento de junho... Um mês, com certeza. Muito bem. O senhor deputado António Tomar.
Eu devo dizer, da parte do PSD, uma preocupação que houve sobre isto foi sempre que estes dois grupos fossem concluídos simultaneamente. Da nossa parte, achamos que a proposta do senhor deputado João Paulo Correia, de que na próxima semana cheguem as propostas de alteração, possa ser razoável. Uma alternativa para combinar estas duas preocupações é as propostas de alteração poderem chegar durante a próxima semana e o prazo poder não ser segunda, poder ser, por exemplo, quinta-feira, e a primeira semana do próximo ano ser dedicada ao debate e eventuais com abertura para haver alterações sobre as alterações. E eu acho que permitiria a todos, ao Governo, que tem a sua preocupação, o Bloco de Esquerda, sobre aqueles dois, sobre transmissão de informação. Eu percebo, mas eu creio, nós explicámos à altura ao Partido Socialista que acharíamos incompreensível que um processo se terminasse sem o outro. E acho que conseguimos manter essa preocupação entre todos. Não era um adiamento excessivo para nenhum dos dois. Talvez pudesse trazer alguma ponderação adicional. E combinaríamos assim, durante a próxima semana, e então podia ser quarta ou quinta-feira, as propostas de alteração que pudessem ter interesse sobre qualquer destes cinco projetos de lei ou proposta de lei eram entregues, a discussão e eventuais ajustes seriam, e votação na especialidade seria feita na primeira semana da sessão legislativa, ficando já da sessão legislativa, não, do ano de 2019. Eu, da nossa parte, não vejo... Percebo a intenção de acabar cedo. Eu tinha a ideia de fazer a mesma proposta na próxima reunião, depois de ter feito chegar aos senhores deputados o texto de substituição, a sugestão de texto de substituição que praticamente terminei. Acho que podíamos combinar relativamente aos cinco, assim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cecília Mareles, eu relembro-lhe que houve 3 semanas antes do início dos trabalhos do Orçamento e 3 semanas, 3 reuniões da Comissão de Orçamento e Finanças, sempre com ordens de trabalho muito preenchidas. Aliás, muito do preenchimento das ordens de trabalho faz-se com discussões que são propostas pelos grupos parlamentares. Podem ser marcadas mais reuniões semanais, isso com certeza que sim. Mas temos agora uma proposta do Sr. Deputado António Leitão Amar, Sr. Deputado Paulo Sá, nós temos a Associação de Instituições de Crédito Especializado à espera.
Na primeira semana de janeiro, a quarta-feira não é de comissões parlamentares, é de contacto com o eleitorado, tal como foi definido em conferência de livros. Portanto, temos apenas quinta e sexta-feira, plenários na quinta e sexta-feira, e portanto qualquer trabalho da comissão poderá ser na sexta à tarde. É só alertar para esta situação de calendário que já está definido na comissão. Na Conferência de Líderes.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então consensualizar relativamente à proposta, à metodologia proposta pelo Sr. Deputado António Leitão Amar, Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sra. Presidente. A proposta apresentada pelo Sr. Deputado Leitão Amar é de que as propostas de alteração sobre este conjunto de iniciativas. Quarta ou quinta-feira? Acho que foi quinta-feira.
Quarta ou quinta?
Sim. Quinta-feira, até quinta-feira, até ao final do dia de quinta-feira da próxima semana, é isso?
Quinta-feira, okay. Que é dia 20.
Pronto, estamos de acordo então.
Até quinta-feira, até ao final do dia, até às 18 horas, dia 20, não é? Senhor Deputado António.
Senhor Presidente, com certeza é isso mesmo e talvez, seguindo a sugestão do Senhor Deputado Paulo Sá, marcarmos para essa sexta-feira à tarde uma discussão na especialidade e votação na reunião seguinte. Isto porque eu suspeito, conhecendo a interação que tivemos sobre os outros 3 diplomas,
que possa haver necessidade ao longo da discussão podermos ter alguns ajustamentos. E votávamos, portanto era uma reunião que não é deliberativa, é de discussão, ela é importante ser feita. Eu acho que isso também em termos de quórum também tem algum, facilita de alguma forma, e depois na reunião de terça ou de quarta-feira seguinte fazíamos as votações na especialidade e assim garantiríamos o tempo e até permitiria as propostas de alteração serem tornadas públicas na próxima semana, uma vez entravam na quinta-feira, os serviços tinham tempo na sexta-feira das publicar na página da Assembleia da República, e nós lembramos que sobre umas e sobre outras, agora sobre os dois pacotes, houve uma série de entidades que disseram isto devia ter... Pronto, enfim, podem-se pronunciar, pode haver, o público português pode-se pronunciar sobre as propostas de alteração, se assim o quiser, e nós podemos discutir e votar com a tranquilidade, mas também este sentido de necessidade de resolução que o Partido Socialista aqui trouxe.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo então que há consenso, não há necessidade de votar, está consensualizada a metodologia, não havendo nenhuma...
Sr. Presidente, apenas sugerir que todas essas datas pudessem ser enviadas por e-mail para ficar tudo.
Serão com certeza, Sr. Deputado. Encerramos este ponto de outros assuntos e continuamos os trabalhos com a audição da Associação de Instituições de Crédito Especializado. Não sei se os senhores deputados querem fazer um intervalo ou seguir. Muito bem, vamos então chamar João Paulo, vem aqui um bocadinho. Vamos então chamar. Sim, se faz favor. Eu não me demoro. Estão aqui o Presidente, Dr. Mendes Rodrigues, a Secretária-Geral, estes são os assessores. Está bem?